Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Chipado comentando o que está acontecendo em WandaVision. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje a gente vai falar aqui do penúltimo, rapaz, só falta um agora, hein? Penúltimo episódio de WandaVision na série da Marvel no Disney Plus. Pra isso eu tenho aqui comigo não a Feiticeira Escarlate, mas o Léo Botelho.
Fala, Jacobs. Fala, Thiago. Tudo bom? Como que vocês estão hoje?
Tranquilo. Thiago Romariz, como é que você está com o sentimento aí de ter visto pelo menos uns 35 minutos de WandaVision? Qual é o sentimento?
Pelo menos, né? Pelo menos isso. Tô me sentindo ok, tô me sentindo de boa, mas é bizarro como o WandaVision vai levar até o último episódio com, tipo, o mesmo episódio que, teoricamente, ia te dar respostas. Não te dá muitas respostas, na verdade, né? Do tipo, continua deixando um monte de ponta solta. Então, eles vão ter uma tarefa árdua aí pra responder tanta coisa no final, no último episódio da série. Já tô imaginando que ele vai ter uma hora, né?
Eu acho também que vai ter que ser uma hora. Vamos lá, então, falar de tudo que rolou no capítulo 8 de WandaVision. Muito bem, meus caros, esse episódio de WandaVision, ele segue um clichê de televisão que acontece várias vezes em várias séries e tudo mais, que é o penúltimo episódio pisar no freio, em vez de continuar a história, apesar de que ele continua de certa maneira, ele volta no passado, ele entra no passado, ele vai lá pra fazer um monte de flashback e contar um monte de história e preencher um monte de vácuo que tinha ali na linha narrativa da Wanda especificamente. Algo que é normal, algo que é conhecido essa prática, você dá esse flashback aí no penúltimo episódio antes de retornar com tudo pro último. Às vezes é no antepenúltimo, por aí vai, mas sempre na reta final tem um flashback, tem um episódio onde coisas são explicadas. E ao longo desse episódio a gente continua ali diretamente de onde parou semana passada. Primeiro teve um flashback mostrando a origem da Agatha Harkness, lá já na época lá das bruxas de Salem mesmo. E dali a entender que as bruxas, na verdade, eram figuras boas, mas a Agatha, dentro delas, era uma figura ruim. E a gente tem uma cena que eu acho bem relevante, bem importante. Vou trazer de volta pra vocês já uma teoria, que é a Agatha meio que consumindo a magia das outras bruxas. E a gente lembra claramente lá daquele comercial do Yo Magic, né? O iogurte lá que aparecia. E de comer e consumir Yo Magic, né? Consumir a sua magia. Pelo visto, então, o propósito dela é consumir a magia da Wanda, com tudo isso que ela tá influenciando ali. Mas o episódio revela, então, o passado da Wanda. A gente vê ela criança em Sokovia com o Pietro, com os pais, a gente vê o momento onde a bomba mata os pais, a gente vê a bomba da Stark Industries que ela fala que não explodiu e deixou eles presos lá por 2 dias, a gente vê ela sendo examinada e testada pela Hydra, tendo um contato com a Joia da Mente, ganhando os poderes através da Joia da Mente, inclusive tendo uma visão ali na Joia da Mente bem curiosa. A gente também vê a Wanda no campo dos Vingadores, lá na base dos Vingadores, se desenvolvendo seu relacionamento com o Visão, e por fim vemos a Wanda indo até a base da SWORD, descobrimos que não, ela não roubou o corpo do Visão, ela só foi lá pra tentar enterrá-lo e acabou indo embora. Foi então pra Westview e a gente descobriu que Westview era a cidade onde ela e o Visão queriam envelhecer juntos, queriam ter uma casa lá, e lá o luto dela no máximo, a tristeza dela no máximo, explode e aí acontece basicamente a criação do Rex. Não só a criação do Rex, como a criação do próprio Visão. No caso, o Visão que existe ali dentro do Rex, né? Porque a gente percebeu e descobriu hoje que o corpo dele ainda tá na mão da SWORD. E no final do episódio, a SWORD liga aquele corpo do Visão. Um outro Visão ali, que vai ser usado pela SWORD no último episódio pra tentar acabar com a Wanda e com o Rex. Ao mesmo tempo, a Agatha tá ali investigando o passado da Wanda, porque ela tá super curiosa por conta do poder da Wanda. Ela fala que o poder da Wanda é um poder, né, profetizado dentro das bruxas, uma espécie de poder, assim, esperado por elas. Algum dia ia aparecer a pessoa que era capaz de fazer isso tudo que a Wanda é capaz de fazer. Feitiços meio que, ela fala, mágica em piloto automático. Como se a mágica dela sozinha tivesse vida. E no final do episódio, a Agatha ali prendendo os dois filhos da Wanda, revela que a Wanda é a esperada, profetizada Feiticeira Escarlate. Olha só, pela primeira vez ouvimos o nome Feiticeira Escarlate no MCU. E eu acho que esse é o resumo do episódio. Então, meus caros, vamos começar aqui com você, Thiago. Qual é a sua opinião com esse episódio aí de flashbacks, de revelações, de voltar no passado e de dar contexto, né, no final das contas?
Cara, eu acho que é legal você ver. Tem... aquilo que eu disse, né? Tem muitas perguntas aqui ainda sem respostas. Pra mim, o ponto alto do episódio é a cena entre Wanda e o Visão dentro do quarto lá no HQ dos Vingadores, onde você vê que a série realmente se agarra à questão do luto e da perda. Acho que tem uma frase muito bonita do Visão, né? Que ele diz, ele por ser um sintozoide, ele não entende o que, que é perda, né? Mas não é possível que só exista isso dentro do luto, né? E aí ele diz, o que, que é o luto se não o amor perseverando, né? É muito bonita essa frase.
Muito bonita.
É muito legal ele colocar isso e a visão dele junto com a da feiticeira é muito bom. Uma pessoa que perdeu realmente tudo, né? Uma pessoa muito quebrada, assim. Então é muito bonito isso de ver ali. A série ser fiel a isso. E não teria como o contexto da série ser diferente se você imaginar a timeline do MCU por você vir depois do Ultimato, né? Tipo, você tem... Todo mundo passou por um luto de 5 anos profundo a partir do estalo do Thanos. E a galera volta e a Wanda não vê o seu marido voltar, né? Então é uma perda muito grande, é uma parada muito forte de se lidar.
Não só
mesmo.
Não vê voltar, como quando ela volta, nem tem o corpo dele mais lá.
Pois é, ela não tem nem a chance de ter o luto, né?
Exato. Então a forma dela ter o luto é interessante. A discussão da série pra mim é muito como a gente lida com as nossas perdas e as nossas frustrações, né? E isso vai ser interessante de ver como é que eles vão fechar esse arco no 9º episódio, porque não dá pra você deixar essa ponta solta também. Mas pra mim aqui ficou muito claro, né? Como que é, o que que ela reagiu, o que que ela fez. Mas tem algumas coisas que a Marvel continua a colocar ali, né? O roteiro continua a colocar como pergunta sem resposta. Mesmo quando a Agatha aparece no começo, que tipo de magia sobrenatural que ela desrespeitou as bruxas, sabe? Mostraram um livro no 7º episódio e ele não aparece aqui. E quem colocou aquela carta no carro da Wanda pra ela ir pra Westview, sabe?
Ali já era uma coisa dela, porque tem um mapa de Westview e um coraçãozinho e tá escrito lá, né? É onde a gente vai envelhecer... E ver. Então foi uma coisa que o Visão deu pra ela.
Ela deixou no carro mesmo, né?
É, eu não sei. Eu acho que tem muita coisa estranha ali no meio ainda, sabe? Eu acho que eles respondem os motivos da criação de Westview. Mas, por exemplo, it was Agatha all along. Foi a Agatha o tempo inteiro. Não foi a Agatha. Não foi a Agatha. Quem criou foi a Wanda.
É. E foi mais o próprio diretor ali da Sorge também, né? Porque alguma coisa a gente entende nesse episódio que... Não sei se foi de propósito ali, mas parece que existia uma intenção dele de usar a Wanda para os propósitos ali que ele tinha, como a gente viu na cena pós-crédito ali do Visão, né? Porque ele fala ali, né? Tipo, ele que coloca na cabeça dela aquela ideia de, tipo, não, tipo, você não pode trazer de volta, sabe? Tipo, não era algo que tinha sido colocado na cabeça até então e ela se pega pensando nisso, né?
Uhum. Eu ainda acho que tem algumas... Tem uma referência, aliás, visual que eu achei muito foda. Na hora que ela tá criando a casa, criando o Rex, tudo é criado com quadradinhos. Não sei se vocês chegaram a notar.
Sim.
Mas ele é montado a partir de quadradinhos, tipo House of M, né? É tipo o Dinastia M, a capa de Dinastia M, que é o rosto dela todo em quadradinhos. É muito parecido, assim, não sei se foi... Eu imagino que seja uma referência direta, porque Dinastia M e o WandaVision West Coast lá, o Wanda e Visão, né, o Avengers West Coast, cara, são as principais referências pra trama, assim, dessa série. Então, em resumo, cara, eu gostei muito do episódio, eu achei ele super legal, principalmente por essa fidelidade ao tema principal, mas tem muita coisa pra se responder. Ah, ela fala que é o Pietro lá, que ele é fake, né, do tipo, que ele não é o Pietro e tal, mas, cara... O que ele tava fazendo ali com a Monica Rambeau? O que foi esse corpo? Será que foi realmente só uma piadinha igual a gente tinha especulado já? Tem muita coisa pra responder ainda, sabe? Muita coisa. E o meu medo é que o último episódio acabe sendo um grande cartão de respostas, assim, sabe? Então, eu gostei muito, mas eu acho que algumas perguntas poderiam ter sido respondidas de um jeito um pouco mais incisivo. Mas vamos ver o que vai acontecer no último episódio.
Eu concordo com o Thiago na maioria das coisas também. Acho que foi um episódio que realmente... Ele não traz muitas respostas, ele apenas, acho que aprofunda muito mais dentro ali do personagem da Wanda e tudo, e acho que dá umas cenas bem legais, assim, pra gente em termos, porque a história em si de origem da Wanda, a gente só, né, ela foi colocada ali dentro da era de Ultron e tudo, mas ela já estava com os poderes, já estava, digamos, não teve sequer uma origem em si, né, então acho que foi interessante porque a gente viu um pouco mais do passado dela e acho que, inclusive, a questão dos poderes, né, porque pelo que fica entendido no episódio, ela sempre teve esses poderes de bruxas, né, adormecidos nela e a Joia do Infinito basicamente dá uma amplitude ali, acorda todos esses poderes, né, então, na verdade, é uma mudança, assim, do que a gente tinha até agora, porque sempre foi acreditado que foi a Joia que tinha dado os poderes pra ela, né? Mas, na verdade, foi mais um amplificador.
Isso eu acho que, Léo, é uma coisa muito importante, mano, porque tanto o passado da Agatha quanto o da Wanda mostram que existem seres poderosos com poderes místicos na Terra, né?
Uhum.
E eu fui pensar nos Vingadores, não tem nenhum Vingador que tem poder místico e é terráqueo. Não tem.
O Doutor Estranho.
Não, mas ele pegou o poder da joia. Ele pega o poder da joia.
Antes da joia ele aprendeu a fazer magia primeiro.
Ele
aprendeu a fazer magia depois a
exatamente,
joia.
Exatamente, ele aprende, mas ele não tem. Enquanto
mas
ele
é por causa da joia.
Enquanto ele é cirurgião, ele não tem poder.
Ok, justo, justo.
Ele acessa um outro plano. E aí ele tem esse poder, tipo, ele é o cara pra fazer isso. Agora, uma criança poderosa, que aí tem os seus poderes extrapolados por causa da joia, quem é? Eu não lembro de um outro. O Thor é um deus, o Homem-Aranha é picado, o Homem de Ferro é um gênio que faz a armadura dele, o Capitão América é uma experiência, o Hulk é uma experiência, a Viúva Negra e o Falcão são espiões. O Pantera Negra pega o poder dele lá do negócio da planta lá, dos negócios. A Capitã Marvel é um alienígena. Então, assim, não tem, sabe? Tipo, o que tem, por exemplo, se você pegar o Peter Quill, você sabe que ele tem uma parte do ego. Então, assim, poder mesmo? Tipo, ah, essa pessoa nasceu com esses poderes. A Wanda nasceu com esses poderes. E aí? Tipo, aonde que tem isso? Não tem outro precedente.
Até entender que, de alguma maneira, ela segurou ali a bomba de explodir, né? A Agatha pergunta isso.
Exatamente.
Né? Achei um bom episódio. Eu acho que esse é o tipo de episódio que, sei lá, cara, ele, ao mesmo tempo que ele é bem executado, a própria premissa dele já traz em si mesma uma espécie de limitação, uma espécie de algema pro próprio episódio. É como se ele é bom, mas ele é bom dentro do que você sabe que ele vai ter que ser. Porque muito do que ele explora é o que a gente já sabia que meio que tinha acontecido. Aquela questão mesmo da infância da Wanda, da bomba, dela ser fã de sitcom americana e tal, meio que muito disso já tinha sido inferido ou falado. Sabe, é difícil, porque o WandaVision é uma série que é baseada em mistério. Toda vez que você faz uma série que é baseada em mistério, tem algumas coisas que acontecem. Você fica preso pelo próprio mistério. E você faz as pessoas fazerem o que a gente faz mesmo, que é teorizar e teorizar e teorizar. E acaba que quando vem a revelação do mistério, hoje em dia na época da internet, com mil teorias rolando pra lá e pra cá, você acaba meio que recebendo as respostas que você já imaginava. Então, um pouco ali do contexto que eles deram, eu meio que já imaginava. Não me surpreendeu muito, assim. Os últimos flashbacks, que são o da Wanda com Visão, que o Thiago mencionou, eu acho ótimo, porque realmente mostra ali o desenvolvimento do relacionamento deles, mostra o Visão conseguindo chegar na Wanda e ter uma proximidade com ela que os outros não conseguem. E o último flashback mesmo dela indo pra base da SWORD, depois criando ali o Rex, ele é legal por razões mesmo de exposição. Esse é um episódio extremamente focada em exposição. E aí você tem a Wanda, por exemplo, detalhezinhos como a mágica dela é vermelha, mas quando ela tá criando o Visão dentro do Rex, é uma mágica amarela por causa da joia da mente. Esses detalhezinhos que são legais. Mas ao mesmo tempo eu acho que é só um episódio que ele faz o básico, sabe? Ele faz o contexto, ele só faz exposição. Às vezes essa exposição é boa, às vezes essa exposição, ela é meio que só obrigação, só tarefa de casa mesmo. E aí nessas horas eu acho whatever, sabe? Eu não amei o episódio, apesar de achar que ele é super bem executado, super bem dirigido, o roteiro funciona direitinho, o ritmo é bom, o tamanho é bom e tal. A natureza do episódio em si eu acho que impede que ele seja algo incrível, a não ser que tivesse, sei lá, um final louco. E não tem um final louco, apesar da estar lá dizendo, ah, você é a Feiticeira Escarlate, é isso aí.
Eu concordo com você muita coisa, acho que é aquilo, né, cara? A internet, ela... Nós, né, que comentamos dia a dia, teorizamos e tudo mais, somos um elemento, né, todos nós, né? O jeito de consumir séries mudou muito, né? Tipo, então, a gente sempre tá esperando alguma coisa diferente acontecer, a gente teoriza, cria expectativas diferentes. Cara, aconteceu isso com Game of Thrones, né? Tipo, Game of Thrones, talvez a maior série da geração, sofreu horrores por causa disso. E aqui, no WandaVision, ela vai sofrer disso também, mas eu vejo uma unidade de narrativa aqui muito característica da Marvel, sabe? Do tipo, a gente, entre aspas, se decepciona com muita coisa, pode se decepcionar com muita coisa de revelações nada a ver, ou que não impactam a narrativa do jeito que deveria impactar, mas o jeito didático que a narrativa é feita é muito parecida com os filmes. E é o que fez esses filmes realmente serem amados pelas pessoas, sabe? Eu sinto que ele consegue mesclar essas duas coisas. O que ele joga de Feiticeira Escarlate no final é pra gente. E não é pra uma pessoa que não conhece quem é Feiticeira Escarlate, porque eles nunca conheceram ela como Feiticeira Escarlate. Sempre conheceram como Wanda, né? É. Ah, o Visão Branco aparece. Pra eles é tipo, nossa, é um Visão que vai ser o vilão agora. E não o Visão Branco dos quadrinhos, sabe? Então, eu acho que existe esse equilíbrio de narrativa muito interessante. Mas o que realmente destoa dessa série, pra mim, é ela ser tão fiel a uma narrativa que não tem nada a ver com super-herói. Essa questão de perda, de luto. E quando ela faz isso, ela faz bem, sabe?
Sim.
Mas, de fato, eu concordo com você. Eu acho que um episódio de exposição como esse é um desafio muito grande de você fazer algo que seja didático e não pareça bobo, não pareça básico demais. E ele fica nesse meio termo. Mas, no fim das contas, eu gostei, assim, do episódio, porque eu acho que nos bons momentos ele realmente é muito bom, assim.
E aí, Léo, o que, é que você tem a dizer sobre essa questão de um episódio de flashback, assim, sabe? Um episódio que é só focado em voltar pra trás. Você acha que impede o episódio de ser melhor do que podia ser? Como é que é?
Eu acho que não, cara. Eu acho que, assim, eu até fico pensando, porque a série em si também tem essa pegada de homenagear vários sitcoms e de trazer várias referências das décadas ali que cada episódio está adaptando e tudo. E a gente já viu outras maneiras, como a quebra da quarta parede também no último episódio. Então acho que utilizar os flashbacks, que é um negócio que ocorre demais em sitcom, né? Principalmente em sitcoms mais atuais. Eu acho que, tipo, ainda é um uso, assim, ainda tá dentro do que eles, no formato que eles estão propondo, sabe? Então, eu acho que realmente dá um break, assim, né? Você, tipo, tava ali numa... O último episódio acaba de um jeito que você fica, né, no sentimento de, putz, preciso do outro pra saber o que tá acontecendo. E esse episódio não te dá tantas respostas, assim. Na verdade, ele deixa mais dúvidas na cabeça, né? Uma ou outra resposta que ele te dá de fato. Então, acho que eles estão realmente preparando ali pra um final um pouco mais épico, assim. E aí, eu acho que a expectativa... Acho que esse episódio, na verdade, concordo contigo. Eu gostei do episódio. Acho que tem os bons momentos. São realmente muito, muito bons. Acho que o final ali é muito legal também. E é uma coisa que a gente tinha até pintado, que eles iam começar a utilizar o nome da Feiticeira Escarlate lá atrás, quando eles deram essa dica que isso ia voltar a acontecer. Mas eu acho que o episódio em si, por não ter tantos acontecimentos assim, ele acaba colocando muita expectativa no último, assim. Então, eu acho que é isso, assim. Eu fico um pouco agora de medo de como que eles vão responder tudo isso. E eu fico achando que várias coisas ainda vão ficar em abertas quando acabar a série, sabe? Que coisas que vão ser respondidas só em Doutor Estranho, ou Homem-Aranha, ou em Capitã Marvel, Invasão Secreta. Acho que ainda tem muita coisa que não vai ser, de fato, concluída, assim.
Entrar na questão de teorias agora, né, falar aí o que a gente espera do final, porque a gente tem algumas coisas posicionadas, né? Pra mim tá muito claro que a Agatha quer sugar a magia da Wanda pra ela. Eu acho que é a razão, inclusive, que ela sai ali do porão onde tem as runas, porque não tem outra razão, né? Ali a Wanda não tem magia, então se você quer matar a Wanda, se você quer derrotar a Wanda, você fica ali. Agora, se você quer sugar a magia dela, você precisa ir pra um lugar onde a Wanda possa usar a magia. Eu acredito que esse é o objetivo da Agatha. Então esse é um ponto, né? O que vai acontecer com a Agatha. O outro ponto que eu acho interessante é, claro, o Thiago mencionou, o Visão Branco. A Sword reconstrói o Visão. E como nos quadrinhos, quando ele é reconstruído, ele volta branco. E indica ali que ele perdeu a sua humanidade, perdeu a sua alma. Então a gente tem um Visão falso com alma dentro do Rex. E a gente tem um Visão Branco ali que vai ser usado como arma do lado de fora. Vamos primeiro falar então desse ponto da Agatha. O que, é que vocês estão esperando aí de conclusão pra Agatha? Qual é o plano dela? A gente ainda vai ter Mephisto, não vai? Como é que tá por aí pra vocês?
Eu acho que ainda vai ter um vilão aí no final. Não acho que é só a Agatha. E tudo bem ser só ela também, mas eu acho que ela tem que ter um motivo. Os motivos dela não foram explicados, né? Não tem uma motivação da Agatha. Então a gente precisa saber o que é. E eu acho que podem jogar essas dicas agora no último episódio. Eu duvido muito que só ela. Eu acho que ela vai ser a batalha, né? Tipo, a gente vai ter uma batalha ali, Wanda e Visão contra Agatha e... Ou Wanda e Visão contra Agatha. Deve ter uma Monica Rambeau contra o Mercúrio ou Visão. Ou simplesmente a gente pode ter Wanda contra Agatha e Visão contra Visão.
É.
Tem isso. Pode acabar acontecendo. Eu acho que essa vai ser a grande batalha que o Paul Bettany tanto falou que vai ter. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que tem alguma grande revelação no final aí. Tipo, o Kevin Feige falou muitas vezes que WandaVision está preparando o terreno para Doutor Estranho 2, né? Se você for ao pé da letra hoje, não tem nada em WandaVision que foi dito escancaradamente sobre Multiverso da Loucura. Então a gente vai ter isso no último episódio. Eu só consigo imaginar isso, assim, acontecendo. E eu acho que, no fundo, cara, pode ter sido melhor esse episódio ser um pouco mais... Igual você falou lá no começo do podcast. Esse episódio ter sido um pouco mais lento e de menos impacto pra gente ver algo mais revelador no final, sabe? Então a minha esperança é essa. Mas eu confesso que não fugiu das minhas expectativas. Assim.
Ok, e aí sobre o Visão? Como é que a gente tá imaginando que vai ser a conclusão dele agora, Léo? O que é que você pensa, assim, do que pode acontecer com ele?
Cara, não vejo um final muito bom pra ele, não. Eu acho que, assim... Acho que justamente a gente vai ter uma batalha ali. Acho que o Visão Branco vai estar envolvido nisso também. E aí, se a gente vai ter Doutor Estranho, se o Pietro também vai estar envolvido, acho que são outras questões, mas eu vejo que no final da série em si, o Hexágono ali vai cair, né? Então, de certa forma ou outra, o Visão também vai. Como a série fala muito sobre luto e trata muito desse assunto, eu acho que o último episódio tem que falar sobre, talvez, a parte de aceitação e de seguir em frente da Wanda. Então, acho que realmente, e para isso acontecer, o Visão, esse Visão falso que a gente tem dentro dessa realidade, ele precisa desaparecer, né?
Você não tem uma esperança de, ela vai combinar a alma do Visão dentro com o corpo do Visão de fora, e aí rola um, sabe, ele reviveu e tal?
Cara, pode acontecer, porque tudo é possível dentro dessa história da Marvel, mas pessoalmente eu acho um pouco ruim trazer ele de volta assim, de novo, tipo, eu acho que, tipo, pra história realmente ali da minissérie fazer sentido...
Ah, eu acho que ia ser bem zoado.
Tipo, você tá falando tudo sobre luto e tudo na série inteira e no final, tipo, putz, é só revive ele aí que tá de boa, sabe? Acho que não condiz muito.
Eu concordo, acho que se você terminar com ele revivido certinho... Meio que você disse pra Wanda que ela tem que encarar o luto dela e no final ela quer saber, não tem não, toma aqui, tá tudo certo de novo, sabe? Então eu acho meio bad se acontecer dessa maneira. Não acredito não que a gente vai ver o Visão terminando vivo, não. Infelizmente pra Wanda eu acho que ele vai continuar morto. Bom, tem mais alguma outra coisa que vocês queiram comentar aqui de teoria da série, do que a gente tá vendo pro final?
Cara, a única coisa que eu vi e que pra mim tem uma resposta também são os moleques, né, os filhos. Se eles foram criados lá dentro, eles são só energia mesmo, igual Visão, e eles vão morrer se sair, ou como é que fica? Qual é a ideia da Agatha em pegar esses filhos ali? Por quê? É só pra ameaçar? O que que ela quer? É só uma questão de bruxa, do tipo, vou sugar você e acabou, e ponto final? As crianças ali estão por algum motivo, e eu não imagino que seja simplesmente pra serem reféns ali. E se a Wanda tem essa conexão tão forte com eles, porra, vão tirar as crianças de novo dela? Ela vai perder de novo isso, sabe? É. Então... Eu acho que ainda tem um ponto importante para se resolver em relação a essas crianças aí.
Boa, concordo.
Vamos falar do nosso personagem favorito que não apareceu até hoje, que a gente sempre debate, que é, só pra encerrar, o Mephisto. Uma das runas que tá lá pra segurar a Wanda é uma letra M, estilizada lá de algum jeito. É. E aí o pessoal já tá, mais uma prova de que a Agatha é uma serva do Mephisto, e poderia ser isso, né? A magia que ela adquiriu, que as outras bruxas falaram que ela não podia adquirir, pode ter sido uma magia do Mephisto, alguma coisa desse tipo. Eu não sei, assim, eu acho que a gente tá num ponto onde não adianta mais ficar teorizando o como vai ser o Mephisto. Eu acho que só pra mim vai ser estranho se no final dessas contas, no final de tudo isso aqui, todas essas pistinhas terminarem com nem tem nada dele, sabe? Eu acho que vai ter alguma coisa, só não acho que ele vai aparecer, mas talvez o nome seja mencionado, talvez ele seja, a ideia dele seja plantada.
Capaz de aparecer só na cena pós-crédito, do jeito que a Marvel é.
Eu não duvido nada que ele nem apareça, cara.
Eu acho que nem aparece, eu acho que vai ser mais uma referência.
Eu acho, eu acho que do jeito que tá, eu acho que o Doutor Estranho pode aparecer e falar o nome dele, ou falar o nome de um outro deus, né, do Pesadelo, pode falar de Dukton lá, que é o outro que fez aquele livro, que inclusive ele é um dos caras que tá envolvido com a magia do caos também. Então, eu acho que, como eu disse, eu entendo que o roteiro leva a gente a entender sempre que tem algo por trás, né, que tem alguém por trás, uma força maior por trás, mas se vai ser o Mephisto, um demônio mesmo ou não, é difícil da gente saber. Agora, a runa lá ser um M e tal, eu pensei mais em Dinastia M na hora que eu vi, do que o Mephisto em si. Nem liguei uma coisa a outra.
Bom, meus caros, é meio que isso, né? A gente tem agora uma semana pra se preparar pro último episódio de WandaVision. A gente vai, claro, comentar aqui semana que vem com um episódio especial do Shippado debatendo tudo do final de WandaVision. E na segunda-feira, claro, também na live lá no canal do Thiago, o Shippo Live Show. A gente também menciona a série, a gente fala de outras coisas de cultura pop. E terça-feira falaremos das notícias que incluem, claro, saiu o título do filme do Homem-Aranha, tem mais serviços de streaming vindo vindo pro Brasil. Então assinem aqui o Chipado, sigam @chipoficial tanto no Twitter quanto no Instagram, pra vocês ficarem por dentro de absolutamente tudo. Acessem lá chipo.com.br pra ter as principais notícias do mundo do entretenimento, pra receber dicas de playlists de filmes pra você assistir, não ficar horas e horas gastando lá no catálogo da Netflix, do Prime, procurando o que assistir. Ou baixe o aplicativo Chipo e lá você terá também isso tudo. É um prazer, como eu sempre, falar de Marvel com vocês, meus queridos Thiago e Léo. Semana que vem, então, a gente encerra o WandaVision e se prepara, porque em março, dia 19, pode ter certeza, a gente vai começar a comentar aqui no podcast Falcão e o Soldado Invernal. Então até lá, a gente se fala, até mais.